Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovado fim de coligações em eleição para deputado e vereador.
Presidente do Banco Central garante no Senado que a inflação vai baixar.
Instalada a CPI que vai investigar contas de brasileiros no HSBC da Suíça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou agora há pouco a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações nas eleições proporcionais.
A proposta foi aprovada em segundo turno e agora segue para o exame da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta de emenda à Constituição é de autoria do ex-senador José Sarney e proíbe a coligação nas eleições para vereadores e deputados estaduais, distritais e federais. Conforme a PEC, as coligações partidárias só serão admitidas nas eleições majoritárias, as que elegem senadores, prefeitos, governadores e presidente da República. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, ressaltou que a proposta é importante para fortalecer os partidos políticos.
Nós estaremos tirando do processo eleitoral os oportunismos eleitorais e estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos.
Já o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, defende a articulação com a Câmara para que a matéria seja aprovada com rapidez pelos deputados.
O fim das coligações proporcionais, por si só, já é uma mini reforma política pelo seu alcance. Portanto, um tema como esse, especificamente, já justificaria o entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados ou com as lideranças dos principais partidos, mas se não for votado da forma como está sendo votado aqui, todo esse esforço será inócuo.
A proposta segue para o exame da Câmara dos Deputados.
A inflação deve cair a partir de abril e voltar à meta de 4,5% ao final do ano de 2016.
A previsão foi feita no Senado pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que qualificou 2015 como um ano de transição para a retomada do crescimento da economia. Repórter Jorge Cardim.
Com uma inflação de aproximadamente 8% nos últimos 12 meses, Tombini atribuiu a recente alta dos preços ao fortalecimento da moeda americana e aos reajustes nos combustíveis, na tarifa de ônibus e nas contas de água e luz. Para Tombini, a inflação deve cair a partir do mês que vem e voltar ao centro da meta em 2016. Já os senadores da oposição criticaram a atuação do Banco Central nos últimos meses. O líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, de Goiás, questionou a independência do BC em relação ao governo.
O Banco Central, ele não está preocupado em monitorar ou de resguardar a nossa economia e nem a moeda brasileira, da inflação, muito menos da taxa de juros. É o Banco Central que devia ser uma entidade independente no Brasil. Dois dias depois do segundo turno, descobriu que não, a gasolina não podia mais ser aquele preço, a eletricidade, o transporte, a taxa Selic não podia ser mais daquele preço. É indefensável.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, justificou que o Banco Central atuou de acordo com as circunstâncias e o governo buscou proteger a população.
O governo absorveu, enquanto pôde, o custo disso para minimizar o impacto sobre a população. E só decidiu mudar isso quando não era possível mais absorver isso no orçamento. Nós respondemos a uma situação externa, mas mantivemos aqui o emprego e mantivemos a renda da população.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, avisou que o ajuste fiscal proposto pelo governo ao Congresso Nacional não vai ser aprovado da forma como foi enviado pela presidente Dilma Rousseff.
Durante o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria, evento promovido pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ele destacou que não é possível o Congresso abrir mão de aprimorar a proposta. O senador afirmou ainda que o caminho será o da negociação.
O ajuste, como está, tende a não ser aceito pelo Congresso porque é recusado pelo conjunto da sociedade e o legislativo é a caixa de ressonância da população. O padrão a ser observado em todo ajuste é o que fizemos na correção da tabela do imposto de renda, a negociação. Não é imposição de um lado, muito menos a rendição do outro.
Música. e foi instalada hoje no Senado a CPI criada para investigar supostas irregularidades em contas de brasileiros na filial suíça do HSBC.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que vai presidir a comissão, garantiu isenção dos trabalhos. Repórter Paula Groba.
A CPI quer ouvir primeiro as autoridades brasileiras que já iniciaram as investigações sobre o caso das 8.667 contas movimentadas entre os anos de 2006 e 2007 na filial do HSBC da Suíça. De acordo com levantamentos preliminares, mais de 7 bilhões de reais foram depositados durante esses dois anos em contas de brasileiros. Segundo o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, escolhido vice-presidente da CPI, o Brasil é o quarto maior país com número de correntistas no HSBC da Suíça e o nono com o maior montante em contas no banco. Os números chamam a atenção, mas segundo Randolph, é preciso averiguar o que é ilegal.
As informações que temos são esparsas e por isso aqui cabe à CPI separar o que é joio e o que é trigo nessa história. Não é crime ter conta no exterior, mas passa a ser crime se essas contas não foram declaradas às autoridades tributárias brasileiras.
Ao ser eleito por aclamação, o presidente da CPI, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a comissão vai trabalhar com responsabilidade.
Eu vou presidir esta comissão com equilíbrio e com a responsabilidade que cabe a nós processar uma investigação dessa de tamanha repercussão.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, destacou as iniciativas do governo para combater a corrupção, como a perda antecipada de bens apreendidos em crimes, a regulamentação da lei anticorrupção, a punição mais rigorosa para quem pratica caixa 2 nas eleições e a adoção da ficha limpa para servidores dos três poderes.
José Pimentel citou ainda a criação do portal da transparência, o cadastro de empresas inidôneas e a adoção do pregão eletrônico como outras ferramentas para combater a corrupção no país.
Não é de hoje. Nós temos um conjunto de ações ao longo da história brasileira em que demonstram exatamente esta forma nefasta que nós temos assistido. Um conjunto de medidas que tem como finalidade exatamente burlar a coisa pública e, ao mesmo tempo, desestimular as pessoas de bem.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, criticou o que considera um modelo justiceiro incorporado por grande parte dos integrantes do Ministério Público e, principalmente, pelos Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Segundo ele, setores do Ministério Público consideram que integram mais um poder da República e que esse poder está acima dos demais.
Collor condenou especialmente o fato de que, antes mesmo de concluídas as diligências e as investigações da Polícia Federal e do próprio Ministério Público sobre a Operação Lava Jato, o procurador afirmar que já estão prontas as denúncias que tentará promover junto ao Supremo Tribunal Federal contra os supostos envolvidos no caso.
Isso é gravíssimo, disse o senador, questionando como o procurador pode ter as denúncias antecipadamente.
O fato é que o ilegal conceito do pré-julgamento já está arraigado em sua covarde essência e nos seus ilegítimos propósitos. É esse o entendimento estreito, curto e maniqueísta do senhor Janot, em que todo o universo se resume a apenas duas opções: o bem e o mal, ou melhor, os bons e os maus, antes mesmo de qualquer julgamento, de qualquer investigação, de qualquer diligência.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse estar preocupada com as críticas de lideranças políticas à imprensa e ao Ministério Público.
Ela advertiu que, por conta de um erro ou irresponsabilidade de um profissional, não se pode atacar a imprensa nem o Ministério Público.
Eu não posso imaginar que atacando a imprensa ou o Ministério Público ou a ação da Polícia Federal, eu vou resolver os problemas. Eu estarei apenas e tão somente agravando as crises que nós já temos. A crise política, a crise econômica, a crise federativa, a crise de moral e de valores e a crise institucional na medida que fomentarmos o ataque a essas instituições. Nós não podemos contribuir para isso.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do senador Valadares. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.